Muito boa noite. Tempo de informação. Vamos para já ouvir o António Feliciano com os destaques.
Vamos então aos títulos. José Delgado não poupou o comissário da PSP e diz que povo levou porrada nas Olalhas e na Praça da República. PSP deteve homem que saiu do estabelecimento sem pagar artigos no valor de 1.500 euros. Indivíduo suspeito de tráfico de droga fugiu de militares da GNR após automóvel que conduzia ter chocado com árvore. Teremos ainda a nota do dia, hoje com José Rogério.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Alvaiazere. Célia Marques, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERTS esta sexta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por Vítor Melenas. Quanto ao estado do tempo para este sábado, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade nas regiões norte e centro até ao meio da manhã, vento em geral fraco, superando moderada forte no litoral e também nas terras altas. Alguma neblina ou nevoeiro matinal e condições favoráveis à formação de geada em alguns locais das regiões do interior, norte e centro. Descida da temperatura máxima. E máximas de 11 graus para a Guarda, 16 para o Porto e Coimbra, 17 para Castelo Branco e Leiria, 18 para Tomar e Lisboa, 19 para Santarém e Évora e 21 para Faro.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Já se perspectivava que as questões relacionadas com a segurança no Conselho de Tomar fossem tema de análise na Assembleia Municipal desta sexta-feira, principalmente tendo em consideração os exemplos que têm acontecido nos últimos meses. O Partido Social Democrata, a propósito disto mesmo, apresentou uma moção que acabou chumbada. O primeiro a usar a palavra para abordar o documento foi Américo Pereira, o presidente da Junta da Serra Junceira, eleito pelos independentes, disse que a Câmara não tem responsabilidade na matéria, enquadrando aquilo que se passa noutros pontos do país, para referir que quem diz que em Lisboa há mais segurança do que em Tomar, não percebe patavina.
É evidente que quando se diz Tomar, ninguém pode andar a pé, é mais fiável, mais seguro andar em Lisboa, é de quem não percebe patavina disto. Isto não vale a pena andarmos aqui a brincar aos polícias e ladrões. Temos tido alguns episódios, é verdade. Mas, porventura, conhece a realidade a norte do Mondego? Conhece essa realidade? Conhece a realidade do Vinho, do Minho, a realidade de Braga, a realidade de Barcelos e outras? A segurança deve ser uma preocupação. Mas não vale a pena criarmos aqui um monstro. E não vale a pena também estarmos aqui a carregar em cima da Câmara uma responsabilidade que ela não lhe cabe. A Câmara tem o dever, naturalmente, de trabalhar com as forças de segurança. Mas não estou a ver a senhora Presidente da Câmara, de farda, a policiar aqui a Praça da República. Não estou a ver. Pode ser que realmente alguém esteja disponível para isso.
José Delgado ouviu e não gostou. O eleito do Partido Social Democrata falou de casos concretos e, em bom português, disse que a população já levou porrada e que não se pode fazer tábua rasa destes assuntos.
Estava aqui a fazer um esforço tremendo para tentar ver a senhora Presidente Farda, mas não consigo. De facto, reduzir as questões de segurança a zero e fazer tábua rasa, uma expressão sua, das questões de segurança da nossa moção, não esperaria de ti essa posição. Faz-me lembrar o vereador, o Cristóvão, dizia que os desacatos na freguesia de Olalhas e de outros sítios são questões de cachopos. Quase estamos no mesmo nível, não é? Agora, na minha terra, que é a mesma que a tua, houve, e desculpe a expressão, porrada. E quem levou porrada foi o povo que estava nas Olalhas e o povo que estava na Praça da República. Se isto não é nada, meu Deus, a Câmara, Sr. Presidente, Sr. Vereadores e o Executivo têm responsabilidades sobre a segurança na cidade. Não veste a farda, mas tem que alertar e tomar e reunir com as forças de segurança, GNR e PSP, para em conjunto fazerem alguma coisa para esta cidade em termos de segurança. Reuniu-se agora o Conselho Municipal de Segurança, que na primeira reunião deu zero, apenas serviu para encaixar o Sr. Luís Ferreira no Conselho Municipal de Segurança, pouco mais. A intervenção do comandante da PSP foi uma vergonha, desvalorizou tudo na totalidade, já não foi o exemplo da GNR e andamos aqui a brincar com a segurança.
Questões de segurança analisadas na Assembleia Municipal de Tomar desta sexta-feira. Vamos aqui abrir um parênteses também para falar de um dos assuntos que tem marcado a atualidade e no que diz respeito a Tomar. Isto porque está em causa um tomarense, precisamente Hugo Costa, que tomou posse nesta sexta-feira como deputado na Assembleia da República, eleito pelo Partido Socialista. E é com Hugo Costa que vamos desde já falar. Hugo Costa, muito boa noite.
Boa noite.
Boa noite, Hugo Costa. O que é que significa para si chegar a deputado na Assembleia da República?
É uma enorme responsabilidade, mas também é com uma enorme satisfação e também com um enorme sentido de missão que assumo a função de deputado da Assembleia da República, em representação do Distrito de André, mas também de todos os portugueses.
E é o hábito, quando se diz, e é assim mesmo que acontece, como é óbvio, que um deputado é um deputado da nação, mas neste caso o Costa chega à Assembleia da República via Distrito de Santarém, via entre aspas, como é óbvio, e eu pergunto-lhe, é possível defender com efetividade as necessidades do Distrito?
Como bem disse, os deputados são deputados da nação do ponto de vista constitucional, contudo são eleitos por distritos. Sendo eu eleito pelo Distrito de Santarém, obviamente serei intransigente na defesa dos valores dos interesses do Distrito de André e dos seus 21 conselhos. Sendo tomarense também, obviamente, terei uma particular atenção aos assuntos de Tomar e aos interesses também do Conselho de Tomar.
Ainda há pouco perguntei-lhe o que é que poderia significar para si chegar a deputado. Agora pergunto-lhe o que é que pode significar para Tomar ter um tomarense como deputado na Assembleia da República?
Para Tomar significa certamente estar no centro de decisão, significa ter alguém que possa ser a voz dos tomarenses e possa ser a voz dos problemas dos tomarenses. Obviamente que não tenha pressão mágica nem a varinha mágica para resolver os problemas de Tomar na Assembleia da República, todos os problemas, mas certamente conseguirei lutar pelos interesses do Conselho de Tomar, chamando a atenção, alertando, propondo e fazendo tudo o necessário para defender os interesses de Tomar e dos seus cidadãos.
Muito bem. Hugo Costa, agradeço-lhe a disponibilidade para falar connosco e bom trabalho nas suas novas funções.
Muito obrigado.
Hugo Costa, deputado eleito pelo Partido Socialista, deputado que tomou posse, neste caso, nesta sexta-feira, na Assembleia da República Tomarense, de 32 anos. Voltamos às questões relacionadas com a segurança e às questões que estão então a marcar a Assembleia Municipal. Já que ouvimos Américo Pereira, também ouvimos José Delgado. Vamos agora ouvir Luís Ferreira, da bancada do Partido Socialista, que acusou o PSD de infantilidade na abordagem ao tema da segurança, considerando mesmo como triste o desconhecimento dos sociais-democratas em torno da lei e da realidade do Conselho.
A estranheza, quer dizer, em Tomás já não se estranha nada, não é? Fica um pouco mal um partido que naturalmente pretende disputar a liderança e a condução dos destinos do município de Tomar vir com alguma infantilidade, permitam-me a expressão, sem ser ofensiva, discutir a este nível as questões da segurança quando o que seria útil, o que seria efetivamente contributivo para a criação de um clima de segurança nas pessoas, seria sugestões no sentido da sua melhoria. E existem algumas, estão aqui, eu não estou a dizer que neste momento não estão, e não estou a dizer que os representantes do PSD no Conselho Municipal de Segurança não apresentarão sugestões para a sua melhoria, porque é lá, efetivamente, nos termos da lei, que estas questões devem ser discutidas. Mas apresentar as coisas como estão aqui apresentadas nesta moção é pobre, é demasiado pobre, é demasiado triste, é demasiado desconhecer a realidade, desde logo, da lei, é desconhecer, desde logo, a realidade daquilo que é o Conselho de Tomar no seu contexto da região, no seu contexto do país, como muito bem o Américo chamou a atenção, e propor que a Câmara Municipal desenvolva ações que, obviamente, estão completamente fora da sua alçada.
Começou estranho e acabou estranho. Foi desta forma que Luís Antunes, presidente da Junta de Freguesia de Payalvo, reagiu em declarações à ERTE ao final dos ataques a ovelhas naquela área geográfica nabantina. O autarca, que reforçou com agrado o período de uma semana sem mais mortes a registar, alinha pelo mesmo diapasão de alguns populares, nomeadamente de quem viu parte dos respectivos rebanhos ser afetados. Ou seja, tão estranho como a morte de dezenas de animais em cerca de 15 dias, é agora este final abrupto nos ataques, curiosamente quando os casos foram tornados públicos. Nesse sentido, há já quem diga que alguém soltou algum animal ou animais de grande porte que habitualmente estão presos, falando-se agora em cães de raças cruzadas capazes de causar a mortandade registada. O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas continua ainda a avaliar alguns indícios recolhidos nos locais dos ataques, mas até agora ainda não há fumo branco.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O novo Ministro da Saúde, de Alberto Campos Fernandes, vai ser solicitado em breve para a realização de uma reunião com a Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Tomar. Esta intenção é dada a conhecer por esta entidade num comunicado enviado para a redação da ERTE, texto esse onde é deixado o lamento em relação às condições do serviço de urgência e ainda da medicina interna, que, como é de domínio público, ficaram diminuídos na sua designação e capacidade de resposta após a reorganização que tem sido promovida pelas sucessivas administrações do Centro Hospitalar do Médio Tejo. A Comissão não tem dúvidas em dizer que os problemas que têm afetado as populações, nomeadamente no acesso aos cuidados de saúde, têm exemplos recentes e constantes. O texto alerta para a necessidade de ser criada uma nova política de gestão de recursos humanos que estejam garantidos os direitos dos trabalhadores e serviços de qualidade.
Rádio ERTE. Informação.
O Partido Social Democrata apresentou uma moção na Assembleia Municipal desta sexta-feira para pedir uma ação de prevenção e sensibilização em torno da segurança rodoviária. Pela voz de Tiago Carrão, foi feita uma comparação com aquilo que acontece no Porto, onde está a decorrer uma campanha de choque. O eleito do PSD lamentou que no Conselho de Tomar, nomeadamente nos últimos meses, sejam muitos os exemplos que resultaram em feridos após atropelamentos em passadeiras, considerando mesmo a este propósito que, em alguns casos, deveria haver mais iluminação.
Infelizmente, não só em Tomar, mas também por todo o país, continua a acontecer alguns casos de atropelamentos e de insegurança rodoviária, e em Tomar, infelizmente, assistimos a algumas ocorrências nos últimos meses. Assim sendo, a proposta ou a moção que aqui vos trago hoje é no sentido de desenvolver campanhas de sensibilização, e dou exemplo da cidade do Porto, onde as passadeiras, algumas passadeiras, antes das passadeiras tem uma inscrição no chão, onde dizem, por exemplo, a cidade do Porto teve X atropelamentos num ano. Esse tipo de campanha de choque, sensibilização, acho que é irreverente, mas também tem o seu efeito. E depois também a questão da iluminação das passadeiras, porque uma boa iluminação nas passadeiras está provado que reduz até metade o número de atropelamentos noturnos. Assim sendo, espero o voto favorável desta Assembleia Municipal para que a Câmara Municipal desenvolva então esforços com vista à prevenção e sensibilização rodoviária.
Luís Ferreira, eleito pelo Partido Socialista na mesma Assembleia Municipal, mostrou-se concordante com esta moção apresentada pelos sociais-democratas, considerando, ainda assim, que a autarquia tem trabalhado nessa situação desde há muito tempo e que as soluções apresentadas irão ser implementadas à medida da disponibilidade financeira.
Obviamente que é uma moção que também merece o acordo da bancada do Partido Socialista, sendo que também é importante sabermos que esta matéria já está a ser trabalhada desde há vários tempo pelo município de Tomar, aliás, não só neste mandato, mas também já vinha do mandato anterior, e portanto que as soluções aqui apresentadas já estão a ser trabalhadas e naturalmente irão ser implementadas à medida que for havendo financiamentos e disponibilidades financeiras, como é natural nestas coisas, mas é sempre bom lembrar a importância, nomeadamente, Tiago, das campanhas de sensibilização, que são bastante importantes de serem continuadas. Sei que o município já vem fazendo algumas, mas nunca é demais referenciar a importância da continuação e do seu incremento no trabalho diário que a Câmara Municipal e também as juntas de freguesia podem e devem fazer. Eu chamo aqui à coação as juntas de freguesia para recordar algo que a Lei 65, isso já foi aqui falado, também deu responsabilidades na área da proteção civil às juntas de freguesia. Sendo uma responsabilidade menor, é também uma responsabilidade efetiva que desde o ordenamento jurídico introduzido pela Lei 75 de 2013 ficou acometida também às juntas de freguesia e, portanto, elas têm, pelo que eu sei, colaborado também com as câmaras municipais, nomeadamente com a Câmara Municipal de Tomar, nesse sentido.
Um homem que está referenciado nas autoridades como traficante de droga conseguiu fugir de militares da Guarda Nacional Republicana após terem batido numa árvore com o automóvel que conduzia. Na noite da última quarta-feira, esse mesmo indivíduo não respeitou a ordem de paragem de uma patrulha que estava na localidade de Passo dos Negros, concelho de Almeirim, e colocou-se em fuga na respectiva viatura. Só que, algum tempo depois, o homem acabou por ver uma árvore travar-lhe essa marcha. Apesar do embate, o fugitivo conseguiu escapar aos militares e correr pelos terrenos envolventes, ainda que se suspeite de que o acidente lhe tenha causado ferimentos. Refira-se que no interior do veículo estava uma quantidade considerável de droga. E a Polícia de Segurança Pública anunciou a detenção de 3 pessoas no concelho de Torres Novas durante as últimas 48 horas. Num comunicado enviado para a redação da Hertz, a PSP confirmou que um homem, maior de idade, foi detido em virtude de ter ultrapassado as caixas de pagamento de um estabelecimento comercial sem pagar os artigos que tinha na sua posse, avaliados em cerca de 1.500 euros. Para além disso, numa outra operação, foi ainda detido um outro indivíduo, neste caso concreto por desobediência, depois de ter sido fiscalizado e se ter verificado que conduzia um automóvel que se encontrava apreendido. Ainda na cidade do Almonda, registro para outra detenção de outro homem que conduzia com uma taxa de álcool no sangue de 1,5 gramas por litro.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O escritor tomarense Nuno Garcia Lopes começou a celebrar nesta sexta-feira 20 anos de edição literária, com um conjunto de atividades que começaram a ter como palco a Biblioteca Municipal, e de onde sobressai o lançamento do livro dirigido ao público infantil Guilherme e o Achamento da Senhora do Pranto. Perante um público jovem e interessado, Nuno Garcia Lopes apresentava então o livro, uma obra editada pela Fundação Maria Dias Ferreira.
Este livro foi escrito por mim, mas foi ilustrado pela Márcia Santos. Aliás, há outra coisa que eu não disse e que é muito importante também aqui. Este livro foi feito a pedido da Fundação Maria Dias Ferreira, que é uma fundação que existe em Ferreira do Zêzere, e que está a fazer um trabalho de recolha das várias lendas que existem no concelho e pediu a vários escritores para escreverem sobre determinadas lendas e a vários ilustradores para ilustrarem esses livros. E, portanto, é na sequência desse pedido que este trabalho foi feito. Portanto, para além deste livro sobre Dornes, há neste momento já mais 3 livros também publicados nesta coleção e ainda vai haver mais 8, até totalizar 12 livros sobre as lendas de Ferreira do Zêzere. A editora é precisamente a Fundação Maria Dias Ferreira, que não é uma editora como nós estamos habituados, portanto, aquelas empresas que trabalham, cujo fim é editar e vender livros, mas é uma fundação, uma entidade, uma instituição que tem várias tarefas, entre elas a de publicar livros. Ora bem, este é o 11º livro que eu escrevo. O primeiro, que foi lançado faz hoje exatamente 20 anos, chamava-se Poemas de Constância e Desafio, e era um livro de poesia. Depois escrevi mais alguns livros de poesia, e quando... Eu tenho 2 filhas, uma é mais ou menos da vossa idade, e a outra, a mais velha, tem 14 anos. Quando a minha filha mais velha estava ainda na barriga da mãe, eu achei que queria escrever um livro infantil para ela, e foi aí que escrevi o meu primeiro livro infantil, chamado Lua do Mar. E depois, a seguir, vieram um conjunto de livros infantis, escrevi mais algumas coisas de poesia e escrevi também um livro relacionado com com história aí no sentido da história da ciência, ou seja, a contar a história da aldeia onde eu nasci.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje por José Rogério.
Na passada semana tivemos a oportunidade de participar ativamente em mais um interessante encontro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar. Na realidade, o interesse desta atividade residiu na apresentação de projetos e experiências de integração escolar, cultural e social desenvolvidas em vários pontos do país, como, por exemplo, em Alpiarça, Lisboa, Setúbal, Palmela, Aveiro e Braga, e também nas soluções e medidas preventivas adotadas para os problemas abordados. No entanto, à partida, importa sublinhar que, atualmente, são os pais das crianças e jovens um dos parceiros que mais denunciam ou pedem ajuda às comissões de proteção, já que se consideram incapazes de resolver os problemas dos seus filhos. Ora, isto faz-nos pensar no tipo de sociedade que estamos a construir, onde os progenitores não têm capacidade ou não conseguem gerir e lidar com o produto da sua própria criação. Depois, ao longo do encontro, foram relatados exemplos positivos verificados em bairros periféricos de Lisboa, com a reeducação de comunidades africanas de Cabo Verde e Guiné, e também com a comunidade cigana na cidade de Aveiro, a qual agrega mais de 150 pessoas que têm cerca de um terço das crianças a frequentarem as escolas locais. Paralelamente, foi apresentado o projeto desenvolvido nos concelhos de Palmela e Setúbal, designado por Escola da Floresta, o qual se baseia numa filosofia de contracultura face à cultura da escola formal e também num regime de autogestão em grande escala que têm dado resultados satisfatórios na potenciação de capacidades e jovens muito problemáticos. Por último, embora as experiências apresentadas fossem bastante enriquecedoras para todos os participantes nesta edição da CPCJ, na nossa opinião, a iniciativa seria ainda mais valorizada se os projetos não estivessem centrados quase totalmente na dimensão escolar e nas suas envolventes, mas se também tivessem dado atenção e prioridade às dimensões da saúde e da segurança interna, para as quais a organização teria certamente encontrado boa experiência no país, para trazer ao conhecimento dos tomarenses preocupados com os problemas das crianças e jovens do nosso concelho.
Rádio Hertz, informação.
E assim fechamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.